Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia.
Boa noite, pessoal. Aqui quem fala não é o James Dantas, é o Thiago Melo, ou arte registrada, como preferirem. E estamos começando mais uma Mob Live. Hoje teremos uma convidada muito artista, digamos assim, né? Multi-artista. Olá, dona Regina Santos, está aqui online. Vou deixar aqui o comentário fixado. Mob Live. Fala, James. Curioso te ver desse lado hoje. Mob Live 22. Fotografia. Meu teclado deu uma bugada, mas tudo bem. Fotografia, pintura e música. E o meu teclado realmente decidiu bugar. Com Lara Abreu. Fixar comentário. Galera, me dê um feedback aí sobre o áudio. Tá ok? Como é que tá o áudio aí? Hoje eu não tenho musiquinha igual o James Dantas. Mas vamos que vamos, sucesso. Som ok, imagem ok, certo, vamos esperando a nossa convidada chegar. Olha, ela já está aí, Lara Abreu. Então, galera, hoje é sucesso. Olha o James aí, parece que o jogo virou, né, James? E vamos fazer o convite aqui. Olha ela aí. Estamos só aguardando.
E aí?
Olha! Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite.
E hoje é uma live, assim, inédita em todos os aspectos, porque a Lara abriu para mim pelo WhatsApp que é a primeira vez que ela vai participar de algo desse tipo.
Inédita.
E é a primeira vez que também estarei participando como, como é que eu posso dizer, entrevistador. Então, assim, estamos passando por uma experiência única aqui. Lara, seja bem-vinda. Vou deixar esse espaço para você se apresentar para a galera aí, tá bom? Quem é você? De onde você é? Para que a galera te conheça um pouco.
Então, gente, meu nome é Lara Abreu. Eu tenho 17 anos. E sou de Brasília, na verdade, Planaltina, que fica no entorno de Brasília. E é isso. Opa, voltou?
Voltou.
Então, sou Lara, tenho 17 anos, sou fotógrafa, faço umas pinturas aí, uns desenhos, canto umas músicas, e é isso, basicamente.
Olha. Então, o James me fez a sugestão, né, justamente de, ao invés dele conduzir essa live, eu conduzir, justamente por esse background, né, de envolver outras áreas artísticas, além da fotografia, que eu também trouxe uma bagagem, primeiramente, de pintura, quando eu comecei. E depois eu me joguei para esse mundo da fotografia. Mas vamos falar primeiro de fotografia, que esses amantes aqui dessa arte estão aqui aguardando. Então, primeiramente, 17 anos, você falou que você tem. Com quantos anos você começou a fotografar para chegar nesse resultado que você tá tendo, menina?
Bom, eu comecei, eu acho que com 15 anos. Assim, eu sempre gostei muito de fotografar, sempre participei muito do Instagram e tal, postava muitas fotos. Mas comecei a usar uma câmera mesmo, Canon e tal, com 15 anos. E comecei a ter um trabalho remunerado, fazer alguns ensaios, alguns eventos. de aniversário e tal, mais pequenos mesmo. E com 15 anos, eu acho. E hoje eu tenho 17, então deve fazer uns 2 anos, quase 3.
Nossa, bacana. Caramba, 15 anos. E como é que você descobriu essa paixão assim, tão cedo?
Bom, eu sempre gostei muito de arte, tudo que envolve a arte, de verdade. Sempre gostei muito. E minha família sempre foi muito ligada com arte e tal, com artesanato e esse tipo de coisa. E aí sempre desde pequeno o pessoal falava: "Ah, Lara, tira essa foto", não sei o que. O pessoal ficava falando assim: "Nossa, mas que menina que tira foto bem?" Desde pequena mesmo, em viagem de família e tal. E eu fui começando a investir, fui começando a seguir pessoal mais ligado à fotografia. Enfim, isso foi me deixando com mais vontade de ir para esse ramo, de me dedicar a esse ramo. E é isso.
Que bacana, que bacana. Tem uma pergunta aqui já, deixa eu observar. Olha, do James. Deixa eu jogar aqui na tela. Como começou o seu interesse pela fotografia? Acho que já foi respondido, né? A gente se antecipou hoje, anos aí. Então, desde cedo você gostou, sempre ligado
Desde
à arte.
cedo. Sempre gostei
Pô, que
muito.
bacana, cara. Que bacana. Ih, já chegou outra pergunta nesse exato momento. Deixa eu só observar aqui. Olha só, uma pergunta muito boa, logo de cara. Lara, qual a principal dificuldade que você superou na sua trajetória? Uma pergunta bem profunda logo no início, mas
Gente,
estamos aí.
eu acho. Na verdade, essa dificuldade ainda não foi totalmente superada. Eu acho que é uma barreira que a gente encontra conforme a gente vai mudando, né? Enfim, a gente sempre está em constante mudança e eu acho que é a identidade mesmo, visual, a sua. Porque antigamente eu tinha muita dificuldade com essa questão de cor, de como ficar da melhor forma e eu não me encontrava de verdade. Hoje em dia já está bem mais fácil para mim. Eu gosto muito dessa pegada de uma luz direta e uma sombra meio que forçada e tal. E uma luz mais vintage, mais azulada, enfim. É o que eu gosto hoje, mas isso vai ser de uma constante mudança na minha vida, eu imagino, porque a gente está em constante mudança e eu acho que é uma coisa inevitável. Mas no momento, eu acho que foi a minha maior dificuldade superada.
Entendi, é achar uma identidade, um caminho para você construir o seu trabalho. Bacana. É inevitável eu fazer essa pergunta, porque justamente por você ser tão nova, eu sei disso porque eu, por exemplo, tenho 23 anos. Eu não comecei assim tão novo quanto você, mas ainda assim eu tenho um pouco de, né, sofro um pouco com desconfiança, ou sofri hoje bem menos, mas eu sofri muito com desconfiança, justamente pela minha idade. E pela maioria dos fotógrafos da minha região serem mais velhos. E você, como lida com essa questão das pessoas olharem, pô, mas é uma menina, tá muito nova ainda, como é passar
Bom,
por essa situação?
assim, a gente encontra mais dificuldade nisso quando a gente começa a trabalhar com os trabalhos mais convencionais, de evento e tal. É onde a gente mais encontra dificuldade. E é o que eu não tô fazendo muito ultimamente, evento. Mas, assim, a gente vai na indicação do pessoal, né? Se o pessoal te indica, eu vou de boa e faço meu trabalho e eles acabam se surpreendendo.
Isso é bom.
É, mas como eu trabalho mais com retrato e tal, eu sempre tive muito apoio de um pessoal mais da minha idade, assim, mais de 20 e poucos anos. E aqui na minha cidade tem sempre encontros fotográficos, onde vão muitos adolescentes, muitos jovens, modelos e fotógrafos, que sempre estão querendo aprender mais sobre isso com os outros. E então eu fui conhecendo o pessoal que sempre foi me ajudando muito, entendeu? E foi me passando para frente. Então eu meio que fui apoiada por esse pessoal e fez uma grande diferença no meu na minha estrada de 2 anos.
Bacana. Eu tô vendo aqui os comentários, tem algumas perguntas que eu tô lendo aqui, mas eu vou deixar algumas mais para o final,
Tá bom.
para a galera. Mas Gil Demota, eu vi sua pergunta aqui, tá, Gil? Mas eu vou deixar para fazer essa pergunta mais para frente um pouquinho. vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho da nossa convidada primeiro. Depois falemos desses assuntos. Deixa eu ver aqui. A galera, o James falando para a galera fazer perguntas usando a figurinha para ficar mais fácil para eu colocar na tela. O James está afiado aqui. Ele fez uma outra pergunta aqui que eu gostei bastante, mas eu já vou fazê-la. Eu só queria saber o seguinte. Antes, você falou que tem preferência por retratos. Você costuma fazer mais assim, retratos femininos, de casal, masculinos?
Bom, geralmente eu gosto mais de fazer femininos mesmo. Os que partem mais de mim e também que acaba chegando mais em mim também são femininos. Não sei, a questão feminina, a mulher ela é mais, não sei, ela é mais desinibida, eu acho. Acho que é até uma construção social, mas eu gosto mais de femininos mesmo. Faço alguns casais também, mas de preferência femininos. Mas os homens que quiserem podem vir também. Não nego, não.
Manda jobs.
Não nego,
é,
não.
Bastante. Deixa eu ver a pergunta aqui que chegou. Da Regina. Deixa eu compartilhar aqui. Que fica você faria... querida, que seja, que dica você daria para alguém que está começando com retratos?
Que dica?
Ela, por exemplo, só tira paisagem. Isso. Ela,
Bom,
por exemplo, só tira paisagens.
Coisas que eu sempre busco e até converso com a modelo e tal, é qual ângulo ela prefere mais, qual ângulo ela se sente mais à vontade. Eu também dou como fotógrafa e artista também, eu dou uma analisada e vejo qual me agrada mais, enfim. E também se preocupar muito com o foco, né? Porque eu, como iniciante, eu tive muita dificuldade com o foco na fotografia. Algumas não chegavam no foco ideal. Então, focar sempre na parte do olhar. E eu acho que basicamente é isso. Buscar uma luz da hora, assim. Isso também é muito pessoal, né? Questão de luz, mas eu acho que de princípio, para você conseguir uma foto legal que para te dar uma base para conseguir a sua identidade, é uma luz legal.
Beleza, bacana. Eu poderia complementar também, Regina, a dica da Lara, falando o seguinte: escolha uma pessoa que você se sinta à vontade e que se sinta à vontade com você para que você
Sim.
treine, entendeu? Foi assim que eu comecei e eu tive
Exatamente.
esses mesmos erros que a Lara falou também no início, quando eu mudei da mobigrafia, né? Mudei não, né? Mas quando eu adicionei a fotografia além da minha mobigrafia. Quando eu comecei a utilizar a câmera, às vezes eu fazia uma pose junto com a modelo assim, muito bacana para o trabalho, a composição ficava muito bacana, e na hora que eu ia editar o trabalho pelo computador, eu olhava e falava: caramba, eu foquei um fundo e deixei a modelo desfocada. Assim, levemente. Então, mas perdia o sentido da foto. Então, assim, realmente a atenção no foco é muito
É
importante,
muito, e eu
porque
tinha muita dificuldade.
quem está começando sofre bastante com isso.
Sim.
Teve uma pergunta aqui. Pode continuar, pode perguntar.
Você tá falando comigo?
Não,
Ah,
eu
sim.
estava, mas chegou uma pergunta junto com você aqui, que o meu Instagram ele deu uma certa travada na hora que você ia falar. Aí eu não sabia se você ia falar, se não ia.
Tudo bem.
Olha só, pergunta do James aí. Qual o papel da mobigrafia na sua identificação como fotógrafa? Olha aí.
Bom, a mobigrafia foi onde tudo começou, né? Tudo começou pelo celular. O meu primeiro instrumento foi o celular. Então, foi um instrumento muito importante, onde eu tive a base e percebi que eu queria me continuar nesse ramo e tal. E foi uma base muito importante. Desculpa, o meu áudio tá um pouco estranho. Será que é o meu fone ou só?
Pra mim tá ok, eu tô te ouvindo
Só um momento.
perfeitamente.
Tá meio travando. Vamos reiniciar a live e ver se melhora? Porque eu não tô conseguindo ouvir.
Não tá me ouvindo?
Tá meio travando, assim.
Estranho, pra mim você tá perfeita aqui. Deixa eu dar um feedback pra galera pra ver aqui. Galera,
aí eles disseram que tá tendo.
Deve ser o bug do Instagram que o James tanto fala. Galera, mas deixa eu ver mais o que aqui.
Eu já desconectei.
É, James pedindo pra... Me pediu pra desconectar o fone. Deixa eu desconectar o meu. Agora.
Melhorou. Era o seu fone.
Vamos assim, então. Galera, dá um feedback aí. Melhorou o áudio pra vocês também?
Agora foi, né?
Agora foi. Fernando falou que agora foi. E aí, pessoal, mais alguém ainda com problema? Ah, era o meu. Então, seguimos adiante. Não, essa live tá funcionando na base da raça, né? Porque há meia hora atrás, deu uma queda de energia. Então, assim, a possibilidade de live tava inteira, né? Ontem eu funcionei na base de antialérgico, hoje é a internet que a luz, né, foi embora. Então, assim, você tá funcionando a live porque a gente tá empenhado em fazer isso acontecer. Mas vamos lá. Você estava falando sobre a mobigrafia e...
Então, o celular foi uma base inicial muito forte, né? Foi onde eu descobri que eu gostava mesmo de tirar muitas fotos, até mesmo não só de pessoas, mas de lugares, e isso foi me acrescentando muito. E me veio, né, esse sentimento de querer começar a tirar mais fotos meio que profissionais, pegar uma câmera e testar, ver como é. E realmente foi o meu ponto inicial para começar no ramo. Muito importante, por sinal.
Bacana. Deixa eu só dar uma pausa para dar uma lida nos comentários aqui, porque teve alguém que falou aqui, mas se perdeu no meio dos comentários, que era muito seu fã, pediu para você mandar um abraço, só que eu não estou conseguindo voltar porque o meu Instagram está um pouco bugado
hoje. Eu, Gustavo.
Era o Gustavo.
Eu tô na mesma casa que ele. Ele tá no outro cômodo. Um beijo, tá, Gustavo. Meu fã número um.
Isso é bacana. Então, gente, deixa eu ver aqui mais perguntas que têm chegado. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta muito bacana do Samuca, mas eu vou deixar ela mais pro final. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que é assim. Eu já tinha feito uma pergunta parecida, mas... Não, essa eu vou pular, porque você já me respondeu. Tem uma outra boa do James aqui, que é a seguinte. Conta pra gente como foi seu primeiro trabalho remunerado com a fotografia.
Cara...
Se você lembra ainda...
É difícil lembrar. Eu acho que foi de um aniversário de 15 anos. Eu já fazia alguns ensaios, mas não eram remunerados. Geralmente era pessoal mais próximo e tal. Mas remunerado, eu acho que foi um de 15 anos. Foi há uns 2 anos atrás, se eu não me engano também. Ai, foi muito louco. Tipo, eu nunca tinha tido nenhuma outra experiência de trabalho e tal, de remunerações. E aí foi muito louco pensar que a partir do seu trabalho você conseguiu um retorno e começar a se valorizar mesmo, vem aquele sentimento de valorização do seu trabalho, enfim. Foi emocionante para uma menina de 15 anos. Falei, nossa, tô independente, já posso sair de casa.
É muito bacana isso.
Vai ser muito bom mesmo.
Uma sensação muito bacana. E engraçado, né? Você fotografa, né, fotografa e tem mais paixão por fotografar retratos. E seu primeiro trabalho remunerado foi em um evento.
Foi.
Você falou que sua paixão, né, de fotografar, maior paixão por retratos.
E, curiosamente, o seu primeiro trabalho remunerado foi um evento.
Sim.
Bacana. É, comigo
Mas,
foi
na verdade,
parecido.
foi uma prévia de 15 anos. Não foi o aniversário de 15 anos, entendeu? Foi um ensaio para a menina que ia fazer a festa de 15 anos e tem todo aquele negócio de banner, de fotos que elas maioria gosta de fazer.
Entendi.
Aí foi isso.
Preparação para o aniversário.
É, sim.
Bacana isso.
Nossa, evento é muito difícil para um iniciante. Ainda mais festa de 15 anos.
Mas mesmo assim, a sensação de dever cumprido depois, né? É incrível.
Sim.
Eu lembro que quando o meu trabalho remunerado foi também bastante curioso, porque eu sempre fotografei retratos, ensaios, e o meu primeiro trabalho remunerado foi justamente fotografar cachaças para uma casa de bebidas que estava abrindo aqui na região.
Estamos aceitando tudo, pagando bem.
Eu fui convidado, né? Fui contratado para fazer esse trabalho, então...
Que legal.
Foi bem diferente também
bem
pra mim.
Bem inusitado, né? Pra ti.
Inusitado, mas a gente segue. Como você falou, né? Manda jobs.
Tamo aceitando. Pode vir.
O Vitor perguntou aí. Pergunta o que ela vê nas escadas. Eu não entendi. Deve ser amigo.
É, amigo. Releva. É porque... eu pretendo cursar faculdade, o curso de artes visuais, né? Aqui no meu estado. E aí eu tô nessa correria pra criação de um portfólio e tal. Aí tudo que eu vejo, eu tô querendo tirar foto e acrescentar, entendeu? E aí eu tirei de uma escada de um museu da nossa cidade, do museu da nossa cidade. Aí ele ficou assim, por que você tá tirando foto da escada? Você é louca?
Mas a graça, Vitor, a graça e a loucura de fotógrafos é justamente olhar aquilo que todo mundo olha, mas enxergar aquilo que poucos veem.
Tá vendo? Eu sempre falo isso, mas ninguém acredita.
Que bom. Ô, Lara, pouca gente, né, da live que sabe, mas você também tem os seus lados de pintora, né?
Uhum.
Eu vi alguns trabalhos aí pelos stories no seu perfil e achei muito bacana. Inclusive, pintura é uma paixão para mim bem mais antiga que a fotografia, né? Eu já tô envolvido com pintura há uns 8 para 9 anos aí.
Uhum.
Eu olhei e fiquei assim, de cara.
Certo, que bom!
Eu adorei, assim. Como é que foi esse contato aí com a pintura também?
Então, é que nem eu te disse, né? A minha vida sempre foi... muito ligada à arte, minha família sempre foi muito ligada ao artesanato, principalmente. E especialmente eu tenho duas tias que trabalham mais voltadas no artesanato, uma tia que volta mais para pintura também. Então, desde pequena, eu fui crescendo vendo isso e tal. Fui me interessando cada vez mais, mas pôr em prática mesmo, eu só botei... acho que também uns 2 anos atrás. Eu só via assim por alto, sabe? Eu gostava bastante, mas nunca tinha começado a fazer nada. Tinha uns desenhos, mas nada demais, coisa mais de criança e tal. E aí eu foi na lata mesmo. Comecei, peguei a tinta e comecei a tentar fazer algumas coisas. Também comecei focando no retrato mesmo, começando a copiar rostos de pessoas na internet, rostos legais que eu achava. E aí fui começando a desenvolver essa autonomia assim, artística. E aí foi indo, só foi indo e gostando cada vez mais e querendo fazer a faculdade de artes visuais. Tudo foi desenrolando, entendeu?
A arte está no seu sangue.
Sim, nossa, demais.
Eu observei bastante, assim, que nos seus desenhos tem muito realmente retratado, realmente, como você falou. Rostos, e principalmente pele, né? Tem, tipo, muito realismo nas formas da pele que você colocou nessa primeira tela que você estava pintando. Aliás, por curiosidade, você estava pintando com qual tipo de tinta?
Primeiramente, eu fui começando com aquarela. E aí eu pintava aquarela no papel de aquarela e tal. Daí... mudei agora, não mudei, né, totalmente, mas minha primeira experiência fora da aquarela foi uma encomenda que eu tive agora. E aí eu tive que pintar uma pintura que eu tinha feito na aquarela numa tela. E aí eu usei a tinta de tecido mesmo. E deu super certo. Tô assim, nessa descoberta, sabe? Tudo muito novo pra mim. Aí, conforme o tempo vai passando, eu vou experimentando coisas novas. Mas primeiramente foi aquarela.
Que bacana. Então quer dizer que já tá vindo trabalho pela fotografia,
nossa,
tá vindo trabalho com pintura.
Ainda bem, né?
Muito...
Ainda bem. Inclusive,
ainda
se você
bem.
Quiser também encomendar alguma coisa, estamos enviando pra você daqui a pouco.
Olha só, gente, isso que eu gosto, espírito empreendedor. Muito bacana.
Ser.
Tá certo, é isso aí, o mundo é dos empreendedores. E... Mas assim, é uma pergunta que eu vou fazer agora, que eu acho que... Eu já imagino a sua resposta, mas vamos abrir para que as outras pessoas também compreendam, né?
Uhum.
É, uma pergunta que James me fez quando ele sabia, quando ele soube que eu também vinha da pintura e tudo mais. Você diria que a pintura te ajuda de alguma maneira na fotografia ou a fotografia te ajuda de alguma maneira na pintura?
Eu acho que sim. Mesmo que indiretamente a gente não perceba, ajuda sim. Principalmente na área de sombra, eu acho. Não sei, é uma coisa muito estranha, mas eu acho que influencia na questão muito de sombra, de ângulo também. Nosso olhar, o meu olhar, ele influencia muito, porque justamente eu comecei copiando, né? Tipo, vendo e desenhando. Então,
uhum.
Acabou que influenciou bastante nessa questão de sombra, de ângulo, de percepção do que fica em cada lugar, sabe? Me ajudou bastante.
Maneiro. Comigo também foi assim, por isso que eu falei que eu imaginei que sua resposta seria
é
algo desse tipo.
A mesma coisa contigo.
É, eu falei, né, que na época que o que me ajudou muito foi a questão de luz e sombra, justamente. Né, eu que vim do caminho inverso, na pintura, quando eu ia pra fotografia, então eu já sabia como, em qual luz que ia estourar ou não a minha foto, né, da pintura. Então, você já fez, já foi meio que o caminho inverso. Você copiava fotografias pra pintura, então você também já tinha uma noção de que é estranho ou não, né?
É, ajudou bastante, influenciou bastante.
Muito bacana. Então, Lara, tem algumas perguntas aqui que estão aparecendo, que eu acho que você já deve ter visto também quando subiu os comentários aí, e fizeram agora aqui nos quadrinhos. Recentemente aconteceu um caso com você aí, né? Que está sujeita a qualquer fotógrafo, na verdade. Eu, no meu perfil profissional, eu costumo trazer, às vezes, às quintas-feiras, um famoso TBT da fotografia. Só que eu não chego trazendo fotos. Eu trago histórias de coisas que aconteceram comigo. Exato. Então, assim, já aconteceu casos comigo que foram bem engraçados. Eu e modelo demos risada apesar do susto. Já aconteceram vários casos desse tipo, né? Desde uma pessoa achar que o modelo no meio da plantação era uma assombração. Enfim, coisas desse tipo.
Alguém caiu no lago, assim.
Alguém caiu no lago, então. Conte para a gente como foi essa situação. E, assim, felizmente não aconteceu nada com você, graças a Deus, né? Mas, assim, aconteceu um acidente contigo que estamos todos nós sujeitos na fotografia. E como foi essa situação?
Nossa.
Por favor.
Você quer que eu conte como foi? O que aconteceu?
Porque...
Então.
Eu dei uma lida na matéria do Z1 lá, mas tem muita gente que não tá por dentro, então eu gostaria que você, se não for incômodo, é claro.
Certo dia, fui contratada para fazer uma prévia na verdade não era uma prévia, era um pedido de casamento. E aí, na teoria, eu ia fotografar quatro amigas, e aí uma delas era noiva, no caso. E aí, junto dessa amiga noiva, foi o noivo dela, né? Pra acompanhar, porque, inclusive, ele mora em outro estado e veio com ela. Enfim, foi com ela. E aí, teoricamente, ia fotografar essas meninas. Era o plano, né? Fotografar. E aí, chegar o momento, eu falar, tô precisando de foto pro meu portfólio de casal. Então, vocês aceitam fazer umas fotos comigo? Aí, seria ele pedindo ela em casamento e eu tirando a foto. É, beleza, tudo acontecendo como previsto. Fui lá tirando foto do pessoal. Aí cheguei neles, falei, ó, vocês podem tirar umas fotos comigo? Aí eles falaram, pode. Pode tirar à vontade. Aí eu fui lá tirando, fui cheirando, fui tirando. E era um pier, né? Era no pier daqui de Brasília. E um pier no lago e tal, no Lago Paranoá. Aí eu fui chegando pra trás no pier, chegando pra trás, buscando o melhor ângulo. Isso acontece muito comigo. Eu chego pra trás, chego pra trás, chego pra trás. Quando eu vejo, estou esbarrando em tudo. Mas enfim, aí fui chegando. E aí quando eu vi, não tinha mais chão e eu caí no lago. E quando eu olhei, eu falei assim, não é possível, o que está acontecendo comigo? Eu só conseguia pensar, estraguei a porra do casamento. Do pedido de casamento. Eu só conseguia pensar
Meu
nisso. Eu falei,
Deus.
não é possível o que está acontecendo. Porque parece muita história de filme, né? A fotógrafa está lá. E ela cai, assim, do nada, no lago. E aí foi isso, caí de câmera, de roupa e tudo. E aí todo mundo entrou naquele desespero, não sabia o que fazer. Aí o noivo foi lá tentar me socorrer, peguei a mão dele, não conseguia subir. Aí ele pulou no lago. Veio mais dois caras que estavam ali na redondeza, aí me puxaram, ele me empurrando, aí eu consegui sair. Com a câmera
Meu
molhada, com o celular de uma das amigas no meu bolso.
Deus, nossa,
Foi o maior desastre. E tava
mas olha
frio.
só. Meu Deus, eu poderia dizer que você, na verdade, ajudou a reforçar uma imagem que o noivo é um herói e
Nossa,
tudo
o noivo
mais.
é. Foi um pedido inesquecível. A gente pode afirmar isso, que foi inesquecível.
Então, gente do céu, mas e aí, essa câmera, o que aconteceu com ela?
Então, a câmera ela estragou, infelizmente. Mas o
Puxa
cartão de
vida.
memória deu para salvar. Ele não
Menos mal.
estragou. Aí eu entreguei as fotos que eu já tinha tirado para ele direitinho. Mas a câmera aí, eu cheguei a fazer uma vaquinha, porque na época o vídeo estourou, né? E aí teve muita visibilidade. O pessoal tava falando, faz uma vaquinha para te ajudar, não sei o quê. E aí acabei fazendo a vaquinha. O pessoal ajudou bastante. Padre Fábio de Melo postou no Instagram dele.
Olha só.
Aí o pessoal veio bem cheio ajudar, graças a Deus, ainda bem.
Então
Aí
já
eu
tá com câmera
consegui,
nova?
já tô com uma câmera nova, ainda bem.
Que bacana. Então, gente, isso aí são ossos do ofício, né? Infelizmente, a gente trabalha. Todo profissional está sujeito a errar, né? A gente não quer, mas todo profissional está sujeito a errar. Por exemplo, um piloto de Fórmula 1, por exemplo, de vez em quando ele passa reto numa curva.
E o
E destrói um
fotógrafo
carro
mais
de
ainda,
milhões.
né? Porque a gente vai naquela busca pelo ângulo perfeito. E às vezes a gente sobe em cima de árvore, de escada,
Exatamente.
tudo pelo ângulo perfeito. Então, a gente está
Eu
muito, muito exposto a esses
recentemente
riscos.
fazer um ensaio numa cachoeira. E sabe como é que é, né? Cachoeira, pedras, água.
Nossa.
E eu realmente eu escorreguei. Só que, por sorte, era um local um pouco mais raso. E quando eu escorreguei, vai cair com a mãozinha pra cima, sabe?
Eu
Então, assim,
também
eu
fiz a
tenho
mesma coisa, só que não
batido água, eu tenho
adiantou.
batido e a água aqui, ó. Minha mão tá fora pra câmera. Salve! Um pouco também não acontece o mesmo acidente comigo.
Pois é. Depois disso eu já ouvi um monte de relatos também. O pessoal veio contar que aconteceu a mesma coisa com eles, mas que já tinha conseguido recuperar a câmera. Muito apoio também do pessoal me ajudando.
Isso é bacana. E sua amiga e o noivo levaram numa boa?
Então, eu fiquei super preocupada, né? Eu acho que eles estavam preocupados comigo, assim, se eu tinha machucado muito, porque eles ficaram meio em choque, assim, no começo. Mas, de resto, eles foram super gente boa. O noivo, inclusive, ele adiantou o pagamento da câmera pra mim, e aí a vaquinha foi meio que foi pra ressarcir ele. E aí eles, nossa, super, super me ajudaram, falaram, não, tá tudo bem, não se preocupa. Tipo, eles foram super gente boas comigo. E tão
Que
felizes
maneiro,
aí, noivos.
cara. Que bacana, que bacana. Situação, tá vendo? E olha só, tem uma pergunta muito bacana aqui do James. O episódio do lago aumentou sua demanda de clientes?
Então, eu recebi bastante, bastante perguntas também, de sobre isso. e recebi, assim, uma demanda legal, inclusive para ajudar, né, como se diz, fazer uns jobs aí, ajudando fotógrafos. E aí, nossa, ajudou bastante, assim.
Bacana. Eu assim falo para você que eu tinha várias histórias de fotografia, mas depois dessa as minhas histórias nem são tão interessantes assim.
Foi engraçado, não tem como não rir.
Não, mas é uma história bacana. E, assim, na real, isso não diminui em nada o profissional, né? O que vale são nossos portfólios, é a maneira como a gente lida com o nosso trabalho. Acidentes vão acontecer,
Vamos descer.
tropeços, escorregões, faz parte, né? As modelos, por exemplo, que saem comigo vivem me vendo cheio de arranhão durante os ensaios, que eu também sou desesperado.
Picada, a gente entra no meio do mato, faz um monte de coisa. Sete horas.
Exatamente, eu sou desastrado mesmo. Então, assim, normalmente eu fotografo no meio do mato. Mas se eu fosse fotografar muito perto de água, com certeza eu já teria me jogado em um lago ou um rio desses, porque eu também sou desses. Eu vou me jogando, eu vou andando para trás, olhando somente para frente, e aí de
Exatamente.
repente.
Mas tô convidada. Hoje
Vou
em dia
tomar
já
cuidado.
tô bem mais precavida quanto a esses lugares.
Mas isso são experiências, né, que
É,
ficam.
sim,
Então,
a gente só vai crescendo com elas e
com
serve de
certeza.
muito aprendizado mesmo.
Lara, em qual, assim, você falou que sempre tem encontros aí na sua cidade, né, com fotógrafos jovens, modelos jovens. Você pretende, aliás, você já fez, faz ou pretende fazer algum curso para se especializar
Fotografia.
nessa?
Então, eu nunca fiz um curso de fotografia, mas assim, eu falo assim, nunca fiz de verdade, mas hoje em dia a gente tem internet e muitos canais de fotografia, então a gente meio que acaba fazendo um curso assim, mas a minha experiência mesmo foi só com a ajuda da internet, de amigos e tal, nunca fiz um curso. Mas assim, pretendo fazer. Toda experiência é válida, todo acréscimo é bem-vindo. Então, pretendo sim fazer, sim. Mas não sei,
Isso é
vamos
bacana.
ver. Se surgir as oportunidades, eu vou indo.
Isso aí. O pessoal do Fotologia sempre diz, né? Para cada R$ 1 investido em equipamento, né, invista 3 em conhecimento, né?
Nossa, sim, e bato investimento em equipamento na fotografia, porque é um
Verdade.
trem caro. É bem caro.
Normalmente as pessoas tendem a chorar muito, né, por ensaios, quando a gente dá o valor, mas as pessoas não têm a noção dos preços que a gente paga
Sim.
para materiais.
É o que mais os fotógrafos falam. Eu também já vivi as experiências e tal, e vejo muitos fotógrafos conhecidos meus falando que a maioria do pessoal é muito novo esse negócio de fotografia, eu acho, do pessoal querer fazer ensaio e tal, e eu acho que por isso eles não dão tanto valor. Mas eu não sei, mas eu recebo muito disso também, o pessoal querendo chorar muito no preço e não para pra pensar quanto vale nossos equipamentos, tanto pra máquina como pra computador pra editar. E aí vai o nosso tempo também para ficar editando cada foto com toda a atenção. E aí acaba que, nossa, a gente podia ser muito mais valorizado do que a gente realmente cobra, mas acaba que acontece.
Não, eu posso, sem ser esses gastos óbvios, né, que são os gastos com investimento em equipamento e tempo. A gente tem também outros gastos que as pessoas às vezes não levam em consideração, que é justamente, por exemplo, energia. Você está com a câmera, você
É
está com o
verdade.
controle ligado,
Internet.
internet. Aqui onde eu moro é uma cidade relativamente quente, então quando eu estou editando as fotos, não tem como ficar sem o ventilador ligado. Então, é mais um gasto com eletricidade. Então, assim, as pessoas às vezes não levam são esses custos, né? Então, a gente tem que colocar na ponta do lápis, senão a gente vai mais trabalho pagar. Não, exatamente.
Sim, isso é real, bastante.
Então, bacana isso. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Lara, em qual estado do Brasil você gostaria de fotografar?
Cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas me vem pensando aqui agora, eu acho que eu iria mais pro norte, onde tem um lado mais tropical, onde tem uma representatividade bem legal, sabe? Do Brasil, e na Amazônia, enfim. Eu acho que seria um lugar bem, bem interessante a se fotografar. Ver todas as etnias lá, enfim, o pessoal característico.
Bacana, bacana. Seguindo a linha de raciocínio da live de ontem, eu vou permanecendo uma hashtag que foi usada lá, que é hashtag Visite Penedo em Alagoas, que é a terra dos Hermes, o idealizador aí do Mobi Gravando.
Bora pra Penedo.
É uma terra que, assim, só de ver as fotos dele e como as pessoas que conhecem Penedo falam de Penedo, eu já tô apaixonado e já quero conhecer. Né? Porque
pois
não
é,
sei se você sabe.
De ontem mesmo e as meninas estavam falando, acho que foi uma, né, que foi pra lá e que gostou bastante, ficou apaixonada por lá. Então bora pra Penedo. Me convida que eu vou.
Então vambora, apertar uma inscrição. Porque eu sou apaixonado só de ver as fotos do James e tudo o que ele fala sobre lá, que o lugar é mágico. Realmente, cara, eu sinto uma paz observando que já tá no meu roteiro de conhecer no ano que vem. Eu tô fazendo uma lista de lugares que eu vou ano que vem conhecer, com certeza tem medo no Alagoas está em outro lugar. Está nessa
legal.
Lista.
Legal.
Vamos deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Olha só a pergunta. Não é nem uma pergunta, é mais uma afirmação, olha aí.
Diga.
Desejo de 10 entre 10 fotógrafos do Mob Grafando.
O quê? De ir pra Penedo?
Visitar Penedo. Isso.
É o criador incentivando aí, pessoal. Vamos pra Penedo, gente.
Maneiro. Olha só, Lara, tem uma grande galera que acompanha o Mob Grafando e tem essa mesma faixa etária que você tinha quando começou.
Uhum.
15, 14 anos. Qual dica você daria para quem está começando a seguir os primeiros passos, nem que seja ainda no celular, né, na mobigrafia,
uhum.
mas que está querendo entrar na fotografia? Qual dica você daria para quem está começando?
Eu ia falar justamente isso, porque o pessoal foca muito na câmera. Ah, para eu começar a fotografar eu preciso de uma câmera e tal. Só que até você conseguir a câmera, para a maioria das pessoas é bem difícil, porque leva um custo, querendo ou não, muito alto. Que nem todo mundo tem condições de investir. Então, pega o celular. Eu sei que também não é muito acessível, mas é mais acessível que a câmera. Então, pega o seu celular e... É aquele negócio. Todo fotógrafo fala isso. A foto não tá no seu equipamento, principalmente. Tá no seu olhar e no ângulo que você põe como você fotografa. Então, assim, principalmente é não se prender muito a essa questão de equipamento e ir fazendo a sua arte do jeito que você consegue, do jeito que tá cabível a você no momento. E é isso, buscar aquelas dicas básicas que eu tinha dado no começo, questão de luz, para te dar uma base melhor. E ir buscando, estudando e pedindo dicas pro pessoal e cada vez mais se construindo, né? Até você conseguir uma base boa para se expressar da forma que você é e da sua identidade.
Maneiro. E é o que eu sempre digo pra galera, né? Eu falo e a galera já tá cansada de ouvir, mas eu repito. Se você não elogia um cozinheiro pela sua panela, você elogia pelo belo
resultado.
Prato que ele fez. E o conhecimento dele para fazer aquele prato.
Uhum.
Então, aqui é a mesma coisa. Lógico que uma panela antiaderente, de repente, vai facilitar a vida de um cozinheiro.
Sim.
Assim como uma câmera vai facilitar a vida de um fotógrafo. Mas se você não tem uma câmera nas mãos, é celular mesmo, porque o que importa realmente é o seu conhecimento e o que você vai saber fazer com o aparelho. O
sim,
aparelho
acaba si, que, você, que você fica muito mais valorizado conseguindo utilizar um equipamento assim relativamente que não é mais voltado, não é mais caro, enfim, o resultado que você consegue utilizar, que você consegue ter utilizando os equipamentos que você tem, os equipamentos mais baratos, equipamentos menos convencionais, enfim.
Conseguir resultado, né? Mesmo com as suas limitações técnicas, né?
Sim.
Isso é. Dá só uma olhada nos comentários aqui para ver se alguém fez alguma pergunta sem ser pelas figurinhas. Deixa eu ver. Ah, pelo que eu vi, não. O Flash PT4 mandou um beijinho e um abraço de Portugal.
Beijo.
A Regina falou que vai ter muitas histórias para contar, com certeza. E deixa eu ver aqui, tem uma figurinha de uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Você saiu do celular e foi para a câmera. Qual você usa? E se você sente a necessidade de usar muita edição?
Então, atualmente eu estou usando a 60D da Canon. Uso a 50mm, a lente 50mm da Canon também. E, bom, edição é muito pessoal, né? Então, eu procuro sempre deixar minhas fotos mais naturais possíveis. Entendeu? Mexo mais na questão de cor e luz e enfim. E dou um retoquezinho, assim, se for numa espinha, uma coisa mais gritante, assim. Mas busco deixar a foto mais natural possível. Não vejo muita precisão em fazer tanta edição. Busco mais essas questões de cor, de luz e essas coisas.
Entendi, maneiro. Chegou uma pergunta muito bacana aqui. Eu não sei se você, quando começou a trabalhar remuneradamente, teve essa situação, mas deixa eu fazer aqui. O F314 perguntou: como os clientes encaram um profissional com celular? Isso reflete no seu preço? Eu não sei se você, quando começou a trabalhar remuneradamente, foi inicialmente com celular. Tá aí uma primeira pergunta a princípio, né? Quando você começou a trabalhar com fotografia remuneradamente, foi com o celular ou já foi com a câmera?
Foi já com a câmera. Minha irmã tinha uma câmera que era a T3, que, da Canon, e aí ela comprou assim, mais por hobby mesmo, aí eu comecei a usar ela. Mas eu acho que reflete muito, não acho não, reflete bastante sim no valor que eles te dão. É aquilo que eu te disse, né? O pessoal acha que para você fazer, conseguir tirar uma foto legal, você precisa de uma câmera, de uma profissional, de uma lente enorme. Quando o pessoal vê a lente enorme, ele chega mal em você, mas na real não é isso, entendeu? Mas sim, tanto para a câmera quanto ainda mais para celular, o pessoal vê de outra forma.
Eu posso afirmar isso, né, com um pouco mais de propriedade, porque quando eu comecei a trabalhar realmente, profissionalmente falando, com a fotografia, foi somente com smartphone. Essas fotos, por exemplo, que vocês estão vendo aí, todas elas foram feitas com o meu celular. Então, assim, no início foi dando muito assim, pancada em desconfiança até me firmar nesse mercado e provar que eu sou profissional independente do aparelho que eu usava, porque realmente você não chega. As pessoas desconfiam. Ah, celular, você não tira foto de celular, você não é um profissional. O profissional tem que ter a câmera. As pessoas utilizam até o termo câmera profissional, que não é o termo. O termo é câmera full frame. A câmera profissional. Pode ser qualquer um. O profissional é quem utiliza a câmera, não a
Exatamente.
câmera. A câmera é somente uma ferramenta. Então, até eu conseguir trazer essa ideia para a galera, demorou, mas me inseri. Então, assim, tudo depende também da sua postura como profissional, entendeu? Então, o preço, por mais que a galera tente desvalorizar, você vai tentar valorizar o seu trabalho, divulgar. Não adianta você jogar o seu preço lá embaixo também, que aí você está se desvalorizando. Então, respondendo a sua pergunta, deixa eu ver o nome dele, que eu esqueci. F3 Captures. Eu não sei se é dele ou se é dela. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Você... As pessoas sim vão te dar com desconfiança, não. Mas vale você se reforçar.
Vale você iniciar e tocar. É igual aquele, o que eu disse, né? Tocar o seu trabalho do jeito, da forma que você pode, da forma que é cabível para você no momento. E ir construindo a sua carreira e os seus equipamentos.
Bacana. A gente está chegando aqui nos 10 minutos finais da live, mas tem bastante pergunta aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Samuca RS mandou uma mensagem. Oi, Lara, saudades.
Saudades.
Como você se sentiu que caiu no lago? Samuca RS. Samuca _ R.S.
Nossa, mas de nome assim eu não sei quem é, não. Vou pesquisar depois.
São fãs. Você já me respondeu como você se sentiu quando caiu no lago.
Foi louco.
Mas tudo bem, morreu, mas passa bem.
Passo bem. Ainda bem.
Deixa eu ver aqui, chegou mais mensagem aqui embaixo. Deixa eu ver. Já nos colocou, dele é o convidado da semana que vem, inclusive. Dele quem? Deixa eu ver.
É que você tinha falado que não sabia que, se era ela ou se era ele.
Ah, sim. É 3, então é dele.
Vou assistir ele também. Vamos assistir, galera.
Bacana, bacana. E, Lara, tá chegando o final da live, mas a gente não tem um tempinho pra falar sobre música. É isso mesmo que eu vi nos seus stories?
Mulher.
Violão. Cantando bastante. Muito diva.
Ô, diva.
Então, né? Como é que você, com tão nova, consegue juntar talento para fotografar em ótima qualidade, pintar com excelência, e sobra tempo para cantar e aprender a tocar violão, é isso mesmo?
Pessoal se interessa muito por isso, porque todo mundo chega assim, como é que você faz tanta coisa? Tem alguma coisa que você não faz? Mas é muito surreal pra mim imaginar eu dessa forma. Mas, voltando à pergunta, igual eu te disse, minha família sempre foi muito ligada à arte e também, principalmente, à música. Todo mundo na minha família canta e todo mundo toca alguma coisa, violão. E aí sempre fui muito ligada, né? Eu participava da igreja também, e aí sempre me colocaram muito pra cantar em coral, com a minha irmã, que é mais velha, que já tinha uma. Já fui seguindo ela, entendeu? Então me ajudou bastante, foi uma influência muito grande na música, na minha vida. E assim, música é uma paixão, né? E sempre cantando, assim, por hobby mesmo, pra desestressar. E a música chegou na minha vida. Tenho muitos amigos que cantam também, que tocam, e então a gente se reúne para cantar. E aí meio que gravo por consequência, né? O pessoal gosta de me ver cantar, eu vou lá e coloco para gravar.
Maneiro. É, o HA, eu não sei se é Ra ou se é A. É Rayal Sipankar. Sipankar. Desculpe se eu não pronunciei corretamente, mas é que é um pouco complicado, visto que eu não conheço. Rayal Sipankar mandou um I love you, Lara. Olha o fã aí. É, Lara, por que você aprendeu a tocar violão?
Com quantos anos? Se eu não me engano, foi com 8. Não sei. Eu sei que com 7 eu ganhei meu primeiro violão, que era um bem basiquinho, e aí eu fui aprendendo mesmo. Minha irmã, como eu disse, ela fazia aula de violão, e aí eu ia pegando o violão dela, ia olhando ela tocando, e aí imitava, e aí foi assim que eu comecei a tocar violão. Nunca fiz aula e tal, fui imitando ela, e aí tocava, e aí é aquilo que eu te disse, a gente começa, quando começa não para mais, só vai desenvolvendo.
Não, eu ganhei meu primeiro cavaquinho meu com 6 anos.
Você toca também?
Não, eu só ganhei. Eu com 7 anos tava comendo terra.
Ai,
ele ficou guardado dos 6 aos 12 anos, mais ou menos. Aí com 12 anos eu pegava pra tentar fazer algum barulho e só fazia barulho. Não tem afinidade de corda.
Pois é, tudo começou com a minha irmã, a questão da música, né? Ela já tinha uma reputação, um caminho nisso. E aí eu fui meio que seguindo, como uma boa irmã mais nova, imitando e fazendo, aprendendo. Foi desse jeito.
Bacana. Muito bacana. Não, é sensacional. Aí o James até falou, santa irmã.
Santa irmã.
Não, daqui a pouco eu tô vendo que você vai ser contratada para fazer a pintura de algum estabelecimento, fazer o show de inauguração e ir lá para fotografar.
Manda job, manda job.
Não, isso que eu chamo de empreendedora, senhoras e senhores.
A gente faz o que dá.
Olha aí, ó. Obrigado, irmã da Lara, por ser uma boa influência e emprestar suas coisas para ela.
Ai, minha mãe tá assistindo, ela colocou um joinha.
Olha aí, senhora LLB.abreu, qual é o nome dela?
É Maria Elizabeth, o nome dela.
Maria Elizabeth, que orgulho, hein, Maria Elizabeth. Olha, já tô sugerindo pra você montar um pacote premium pra fazer esse serviço que eu sugeri.
Bora.
Ô, James, do jeito que ela é muito funcional, não tá longe disso não, hein? Olha, a gente está se encaminhando aí para os minutos finais da live, então eu vou deixar aqui esses três minutinhos finais abertos para que você faça o convite para a galera acompanhar seu trabalho. Quem é daí de... Você está atualmente em Brasília, né? Certo?
Uhum.
Então, quem é de Brasília? Manda jobs.
Manda jobs. Tô aceitando.
Então, ó, esses minutinhos finais aí. Deixar para você ficar à vontade, falar o que sentir vontade, convidar a galera. O espaço
primeiramente, é seu. Então, primeiramente eu queria agradecer a vocês pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo. Uma experiência totalmente nova pra gente, né? Então, é muito legal.
Acho que a gente mandou bem.
Foi muito legal mesmo. E é isso, gente. Me segue aí nas redes sociais. Acompanha se você gostar do conteúdo. Se gostar das minhas fotos, manda jobs. Se gostar das minhas pinturas, manda jobs. E eu cantando também, manda jobs. Que a gente tá aceitando. E é isso. Muito obrigada para quem continuou até o final. Para quem gostou de assistir aí. Para quem tá assistindo a gente. E é isso. Muito obrigada. Um bom fim de domingo. Amanhã
um bom fim de trabalhar. Do mundo. E aí, James? Estou aprovado como entrevistador? Olha aí, aprovadíssimo.
Muito obrigada, de verdade.
Então é isso, galera. Ó, galera, tchau, tchau. Foi um prazer conversar com a Lara aqui. Eu vou deixar mais alguns stories aí logo após a live aí. Mostrando um pouco mais do trabalho dela. Então, abraço, beijo. E tchau, tchau, galera.
E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir este Mobcast. Lembrando que você pode enviar mensagens de voz através do Anchor FM e ouvir o Mobcast nas suas plataformas favoritas, como o iTunes, Spotify e o Google Podcasts. Até o próximo episódio e aquele abraço.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.